Então você, jovenzinho curioso, que veio aqui butucar no nosso canal chamado Fisicadeando, mais uma leitura aí para vocês. Hoje escolhemos uma leitura sobre CTS ou CTSA, e também vamos falar sobre cidadania, e também vamos falar sobre a diferença entre o que é separado sobre cidadania e CTSA no ensino de ciências, tá? Vale a pena comentar que essa leitura ela foi selecionada exclusivamente aí com vistas a dar um suporte para a galera que vai prestar o concurso, né? A gente tem várias obras tradicionais, né, aqui separadas para esse concurso, de efetivo, né, de artigos efetivos são apenas quatro, mas nós temos lá o livro da Ana Maria Pessoa com Gil Pérez, né, aquele A Necessidade de Renovação do Ensino de Ciências, né, nesse concurso para professores de ciências versão 2023. Temos também o tradicional livro também da Ana Maria Pessoa sobre ensino de ciências e investigação e mais um do Gil Pérez com ela sobre formação de professores, tá? Hoje a gente vai focar nesse último item aqui, ó, o item 7, né? Aqui é a indicação do artigo chamado Educação CTS e Cidadania, Confluências e Diferenças, né? É um artigo do professor Whindson Luiz Pereira, né? Então eu resolvi fazer um levantamento também a respeito do professor Whindson, né? Que ele é famosaço, principalmente no ensino de Química, né? E CTS, e ele faleceu aí em 2016, e pouco se fala sobre ele, né? Quando se fala em ensino de ciências, muito se fala sobre Ana Maria Pessoa, e pouco se fala sobre ele, que fez tanto aí na nossa educação brasileira, né? O meu texto, né, que tá de suporte disponível no blog Fisicadeando, tem mais informações. Eu não me limitei a esse artigo para fundamentar aqui a base para vocês. Eu trouxe outras coisas, inclusive coisas que o professor Whindson citou, que estava em língua inglesa, eu traduzi. No blog você vai ter informações mais aprofundadas, tá? Aqui eu dividi em oito partes esse nosso áudio, esse podcast, tá? Primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia do professor Whindson. Na sequência, vamos dar um contexto do que se compreendia sobre CTS até 2012, que é o ano de publicação do artigo. Na sequência, a gente vai passar as principais ideias do artigo em linhas gerais e aí esmiuçaremos, quase não sai, hein? O que ele trouxe aí de ideias, né? Que basicamente, né, já adiantando aqui, é caracterizar as diferenças entre a abordagem de CTS e a abordagem de cidadania, né? O professor Whindson, ele defende a ideia de que nós devemos sim trabalhar com abordagem CTS ou CTSA, mas não podemos nos limitar a ela, né? O ensino de ciência abrange outros aspectos. É isso que se trata o artigo, tá? E aí a gente vai caracterizar o que seria a educação CTSA. Ele apresenta cinco autores, cinco artigos clássicos que eu também li com cuidado para fundamentar para vocês. E na sequência, ele fala um pouquinho sobre como funcionou a introdução dos estudos CTSA no Brasil desde 1990 até a data que o artigo foi lançado, 2012. E finalizo o artigo com algumas reflexões sobre cidadania para educação CTS, tá? Hoje CTS tem uma ampla abordagem, vários temas que o professor Whindson não previu, e aí eu dei algumas sugestões no final desse áudio, né? De aprofundamento dos estudos CTSA. Pensando no concurso, é bem provável que eles apresente novos problemas, né, relacionados à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, com base nesse texto, principalmente para contextualizar as questões dissertativas, né, pensando no concurso, né. Mas o artigo como um todo ele dá margem para a gente fundamentar o que seria CTS, e aí eu achei oportuno fazer uma abordagem, beleza? Dada essa introdução inicial, sem mais enrolação, vamos para a discussão dos temas. Vamos lá. Então, começando aqui com o professor Winston Luiz Pereira dos Santos, né? Ele é um professor que ficou muito popular depois que entrou na UNB, tá? Ele foi a maior parte de trabalho dele, a instituição de ensino que ele passou mais tempo foi lá na UNB, e ele leciona química desde 1984, tá? O Whindersson, ele é conhecido por sempre estar retomando as ideias para a escola básica no ensino de química, né? A gente teve, depois da década de 90, principalmente, um leque muito grande, né, de abordagens no ensino de ciências, de modo geral, mas o Whindersson, ele sempre trata e resgata essa ideia de trabalhar o ensino de química trabalhando com texto. Ele defendia muito as ideias de Freire, né, no sentido de dar significado para o uso da química, que não seja só a química do vestibular, mas uma química que vai ajudar os alunos a tomarem decisões na sua vida como cidadãos, né? Por isso que o artigo é tão rico, certo? Ele também foi editor na revista Química Nova, entre os períodos de 2007 e 2015. Quem conhece a revista, recomendo fortemente que vá verificar ali. Nós temos várias práticas, né? Apesar de estar com esse nome que é Química Nova, eu já peguei muita coisa para dar aula de física, né? Nessa revista, ela é voltada exclusivamente para a prática, né? Em sala de aula. Vale a pena dizer que ele foi mestre doutor e ele sempre trabalhou com esse tema, né? O ensino de química para formar o cidadão, né? Foi o título da dissertação de mestrado dele, tá? E aí, eu separei aqui algumas linhas de pesquisa que ele trabalhou aí ao longo da vida. Para além dos materiais no ensino de química, né, ele trabalhou bastante com livro didático, né? Inclusive, um dos livros didáticos que ele publicou ganhou o prêmio Jabuti em 2000 e alguma coisa, já já eu vou falar, tá? Mas ele trabalha também com o letramento científico em espaços escolares formais e não formais, né? Ou espaços escolares e não escolares, tá? É interessante diferenciar o letramento científico da alfabetização científica. Mais para frente eu vou fazer um áudio só diferenciando isso, né? Mas ele trabalhou também com educação ambiental, ele trabalhou com a questão do currículo em CTS, né? Que é o foco desse artigo. Dentro do ensino de química, uma das linhas de pesquisa trabalhava com concepções e processos do ensino-aprendizagem, né? De alguns conceitos de química propriamente dito, e formação de professores. E aí, no doutorado, ele trabalhou com o Eduardo Mortimer, né? O Mortimer, ele é famoso, né? Principalmente por conta dessas ideias de concepções e mudança de concepção dos alunos ao longo de um processo, né? De uma implementação de aula, de uma sequência didática, ou ao longo de um período grande aí de escolarização, né? Então, Mortimer, ele foi o orientador do professor Whindersson, né, que é o autor desse artigo. E aí, no doutorado, né, do professor Whindersson, ele trabalhou aspectos sociocientíficos em aula de química. Então, o cara, ele tem muito embasamento a respeito do que seria CTS, né? Principalmente no que diz respeito à construção de práticas significativas dos alunos. O artigo que a gente vai estudar não está entre os mais citados do Whindersson. O mais citado é um que se chama Uma Análise de Pressupostos Teóricos da Abordagem CTS. Esse artigo que tem mais citações, ele foi escrito em 2000, no ano 2000, tem 1.372 citações, de acordo com minha consulta. O segundo mais citado, ele fala sobre educação científica na perspectiva do letramento, né, como prática social. E aí, novamente, eu reforço que o letramento científico é diferente da alfabetização científica, tá? Aqui nesse artigo que a gente vai discutir, tem alguns elementos sobre letramento que são interessantes destacar. Beleza? Em relação a livros, tá? Ele tem livrinhos baratos na Amazon. Vou deixar um link aí no post, se você quiser ter acesso. Esse livro aqui, CTS Educação Científica, eu li dois capítulos para fazer esse áudio aqui para vocês. E ele tá no custo de R$ 9 lá no Kindle, tá? Esse outro tá expresso mesmo, tá 70, ensino de química em foco, porque tem exercícios, né, de química comentado, e o livro Educação em Química, Compromisso com a Cidadania. Foi esse livro em específico que ganhou o prêmio Jabuti em 2001, né? Junto com o professor Whitson, foi o organizador Gerson de Souza, né? Gerson de Souza Mol. Quem recebeu aí esse prêmio, né? O prêmio Jabuti são sempre ótimos livros, né? Analisados aí pela academia, tá bom? E aí eu trouxe também uma entrevista de 2007, só para contextualizar quem era o professor, né? O Whitson e como ele pensava a respeito do ensino de ciências, tá? Foi uma entrevista que ele deu para o UFMG. Para a jornalista Ana Maria Vieira, em 2007. E aí ele destaca, né? Nosso objetivo é permitir que o estudante faça uma leitura do conhecimento dentro de uma prática social. Usamos a concepção de temas geradores na linha de Paulo Freire. Então, por que que ele traz isso na entrevista como destaque? Porque a jornalista ela estava questionando o que que ele considerava como importante naquela obra que ganhou Jabuti, né? E aí ele destaca essa questão do conhecimento ser não só memorizado, né, como normalmente é cobrado nos vestibulares, né, mas que faça sentido dentro de uma prática social contextualizada para o aluno, né, e aí se respalda nas linhas de Freire, falando da questão dos temas geradores, né, provavelmente pensando aí na experiência de Angico, né, lembrando que o Freire ele não trabalhou com ensino de ciências, né, foi uma experiência de alfabetização com pessoas adultas em outro contexto, mas no que diz respeito à prática social, trabalhar elementos que faz parte do cotidiano dos alunos é o que o professor Whitson destaca, tá? Bom, uma outra questão que eu achei interessante nessa entrevista, antes do texto, tá? A gente tá só dando um contexto aí para vocês. É uma pergunta que a jornalista faz sobre o livro, né? Que deficiências do ensino e aprendizagem nessa área inspirou o livro, né? Que ele chamou de Química e Sociedade. Aí ele ressalta, né? Que um dos principais problemas no ensino é que ele trabalha com conceitos abstratos para o aluno, abre aspas. Isso traz muito mais dificuldade do que um ensino que parte de temas mais concretos para se enxergar. A percepção elaborada e avançada mais tarde. Mas o que temos pesquisado é sempre e sobretudo o papel da educação no nível básico. A maior parte dos alunos nunca vai estudar química após o vestibular, só que eles utilizam produtos químicos diariamente. Por isso, precisam ter acesso a várias informações para saber como usá-los e o que a escola não oferece de forma satisfatória, né? Então, é sempre importante, né, a gente perceber esse elemento, né? E na sala de aula a gente se esquece, né? A gente tem aquela sede de dar o conteúdo todo para o aluno e fazer com que ele compreenda, né, os dados básicos, mas muitos deles não vão ser um físico, não vão ser o químico, não vão ser o biólogo, né? Então é importante a gente ter essa noção em mente e identificar o que seria básico para que os alunos tomassem decisões importantes a partir daquela aula, daquele conteúdo, daquela vivência que ele experienciar na escola, né? E aí a jornalista pergunta, só para finalizar essa parte de entrevista, se ele vislumbra, né, novos percursos, e qual é a expectativa que ele tem do ensino de ciências, no Brasil. Se é possível traçar um novo percurso. E aí ele responde, né, abre aspas, Não se muda a ciência e a tecnologia simplesmente com a introdução de novas técnicas ou com o investimento. Sem participação social, não há mudança. Olha só, vou até repetir. Sem participação social, não há mudança. A sociedade é uma grande consumidora das tecnologias. Em países do primeiro mundo, há legislações ambientalistas rigorosas que impedem a instalação de uma série de indústrias, mas elas migraram para países onde não há esse controle. Enquanto não houver em todo o planeta sociedades reivindicando leis mais adequadas para o ambiente, os problemas simplesmente não vão, os problemas simplesmente vão ser transferidos de um local para outro, né? Então, mais uma vez, aí a importância aqui em específico da química, né, para as tomadas de decisão das futuras pessoas que utilizarão produtos químicos, né? E aí fechamos essa introdução com a nota de falecimento do professor Whindson, né? Ele faleceu no dia 28/10 de 2016. E aí o reitor Ivan Camargo fez uma nota que eu vou ler agora. Abre aspas. O Whindson sempre foi muito dedicado e preocupado com a ciência. Era um querido professor comprometido com as questões sociais. Na cerimônia de sepultamento, vimos dezenas de colegas e ex-alunos sentindo a sua perda. Ficamos todos muito abalados. Fecha aspas. Então, esse foi um pouquinho do professor Whindson. Eu recomendo fortemente que vocês leiam mais conteúdos além desse artigo que a gente vai discutir aqui hoje sobre o professor. Ele tem sempre essa pegada de tentar colocar o social e as informações científicas de modo prático e de maneira que faça sentido para os alunos, né? Agora vamos começar a segunda parte sobre o tema CTS. Acho que eu vou colocar uma musiquinha aqui. Musiquinha!
No way.
Sobre o tema CTS em 2012. Aqui nós vamos fazer um panorama muito rápido, tá? Só contando alguns elementos, principalmente para quem não faz ideia do que é CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? E aí o próprio artigo coloca da seguinte forma, né? O próprio professor Whindson: o movimento CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, como uma forma crítica à abordagem positivista da ciência, que havia como conhecimento objetivo e neutro. Os CTS argumentavam que a ciência é, na verdade, uma construção social, influenciada por fatores políticos, econômicos e culturais. Então, aqui já caracteriza uma primeira identidade dos estudos CTS, que diz respeito à problematização, né? Existe relação entre ciência e tecnologia, né? Como agora a gente está vendo, por exemplo, que está em alta a inteligência artificial. E onde entra os estudos CTS? Enxergando, por exemplo, que uma inteligência artificial, ela pode sim prejudicar pessoas, desempregando pessoas, né? A inteligência artificial, ela pode facilitar dispositivos para a segurança digital ser prejudicada, né? A inteligência artificial, ela pode, de alguma maneira, estar induzindo o consumo de produtos, né, em várias pessoas. Então, são esses elementos que a gente joga luz dentro dos estudos CTS, tá? Só que no contexto de 2012, né, não existia ainda esse boom de inteligência artificial. Então, são outros temas que emergiram na época, né, meados ali de 1980, para chamar essa questão de que a ciência, ela não é neutra, né? O fazer científico envolve pessoas e as pessoas têm interesses e de certa forma, a política está regindo esse movimento de decidir qual país recebe maior investimento, né? De que maneira que eu vou premiar descoberta científica em pretérito de outra. Então, todo esse movimento é papel de discussão do CTS, tá? Bora agora partir para terceira parte, agora sim, adentrando no artigo. Vamos que vamos. Muito bem. Falando agora dos principais ideais do artigo, os ideais e as ideias, né? Eu separei aqui seis ideias centrais, tá? Se você tiver com pouco tempo, ouça essas seis ideias com cuidado e assim você já vai ter uma boa noção do que é o artigo, tá? É provável que eu me estenda por mais 10 minutinhos, né? Detalhando as outras coisas, mas as seis ideias são as seguintes. Primeira ideia: educação CTS no ensino de ciências engloba objetivos comuns ao letramento científico, mas não corresponde plenamente a eles. O que que isso quer dizer? Que nós temos duas coisas que muitas vezes se confundem, né? Educação CTS é aquilo que eu comentei há pouco, né? É passar a problematizar e de forma crítica, né, a relação entre ciência e tecnologia, ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, pega todos aqueles casos de desastres ambientais, todos aqueles problemas que envolve as Big Techs, por exemplo, com a manipulação de dados, né? Tudo isso é mote para a gente preparar os nossos alunos para argumentação, problematização e pensamento crítico de modo objetivo. No entanto, o letramento científico vai para além disso, né? O que o Whindson vai dizer. O letramento científico tem sim a parte do CTS, mas eu preciso também trabalhar com os meus alunos a questão do desenvolvimento matemático, do reconhecimento de modelos científicos, né? Da questão da história da ciência e a historiografia da ciência, para eles saberem que a ciência é uma construção humana, né? Que ela não é algo para gênios, que ela passa por um processo de acuidade matemática e de validação entre pares, né? E aí eu entendo que quando ele diz que CTS e letramento científico são complementares, mas um não é exatamente o outro, é essa a diferença, né? O letramento científico, ele talvez esteja mais preocupado com a cidadania em si do que propriamente com as relações de CTS, né? Eu não queria colocar um como hierárquico ao outro, né? CTS é uma coisa, letramento científico é outro, mas eles se complementam, tá? Não existe hierarquia entre o que que é mais amplo ou o que que é menos amplo, né? Eles são diferentes em seus objetivos, né? Letrar-se cientificamente é preparar os alunos para aquilo que é científico, né? E não necessariamente pode estar relacionado com ciência, tecnologia e sociedade. Eu posso ter outros temas, né? CTS é só um dos temas que abarca a experiência de cidadania dos alunos, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Bom, o segundo ponto, ele diz o seguinte. O artigo faz uma caracterização da educação CTS em suas diferentes vertentes no ensino de ciências, né? Uma outra coisa que a gente vai ver com mais cuidado é isso. Eu não tenho só uma definição de CTS. Os autores que o professor Whindson escolheu, eles caracterizam várias dimensões do que seria CTS. Então, se até o presente momento você ainda não tem claro o que é CTS, aguarda mais um pouco, que eu vou te passar a definição desses cinco autores, tá? Mas CTS não é uma coisa só. Esse é o ponto 2 que você precisa gravar. O terceiro ponto do artigo é que há uma crescente, né, um crescente movimento no Brasil, principalmente no, no, a partir ali dos anos 90, né, sobre o campo de CTS no ensino de ciências, né? Se a gente pega os artigos, né, de ciências, né, antes dos anos 90, tinha muito essa ideia de ensino para a cidadania, né? E aí faziam-se essa relação entre o ato de ser cidadão e o ensino de ciências. E a partir dos anos 90, começou esse boom de estudo CTS, né, no ensino de ciências, né, como se uma coisa fosse a mesma, né? Mas assim como CTS e letramento científico não é igual, CTS e cidadania também não é a mesma coisa, tá? E aí o quarto tópico seria o quê? A educação CTS tem contribuições significativas para a educação científica com foco na cidadania. Então, olha só, a sutileza, ó. A educação CTS tem contribuições significativas para a educação científica com foco na cidadania. Tem contribuições, mas não é exatamente tudo aquilo que a cidadania necessita, né? A compreensão do professor Whindson de cidadania, sim, essa sim é mais ampla do que o conceito de CTS, né? E é isso que ele vai falar mais para frente. Ponto 5. A educação CTS é mais do que apenas um slogan e possui parâmetros bem definidos como um importante domínio do letramento científico. Então, eu vou repetir. A educação CTS é mais do que apenas um slogan e possui parâmetros bem definidos como um importante domínio do letramento científico. Porque aqui é importante, né? Porque quando se trata do letramento científico, faz parte sim a parte do desenvolvimento matemático. E eu já vi muita gente falando assim: ah, nossa, essa questão do conhecimento matemático afasta os alunos, né? Então a gente passa assim um conhecimento mais superficial, mas com foco em CTS, né? E é justamente o contrário que o professor está recomendando aqui, né? Quando ele fala que a CTS é um dos importantes domínios do letramento científico, é justamente a ideia de trabalhar a CTS como um complemento, né, ao ensino, né, e rigor científico, né? Porque senão a gente acaba renegando uma possibilidade para os alunos, né, de conhecer determinados temas em profundidade, né? E dentro de física, de química, de biologia, a gente tem essa dificuldade no ensino de ciências no Brasil, né? Quando tem temas, né, que são mais densos, que precisam de um desenvolvimento mais acurado, a gente vai perdendo os alunos, né? Por uma série de motivos, né? Mas esse quinto ponto é justamente, ressalta-se, né? Trabalhar CTS não é só um slogan, né? A gente precisa de fato compreender essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade e precisa ler e interpretar essa relação de maneira profunda, né? Isso é o letramento científico. É ter um rigor não só da parte matemática. Estou dando foco da parte matemática aqui porque é o que geralmente a gente vê em física, né? Mas é uma profundidade nos conceitos também, né? Uma profundidade de compreensão, né? E o item 6 é o item que ele fala sobre a educação científica não pode ser limitada aos propósitos da educação CTS, pois outros domínios são necessários para alcançar seus objetivos, que vão além da compreensão das relações de CTS complexas. É o que eu tinha comentado anteriormente, né? Bom, então esses seis itens aqui, repassando, né? A primeira é a diferença entre CTS e letramento científico. A segunda, as diferentes compreensões de CTS. A terceira, o crescimento de CTS como algo que, nossa, é uma nova moda que está surgindo no Brasil. A quarta, as contribuições de CTS para a cidadania, entendendo cidadania como algo mais amplo que CTS. A quinta, CTS não como um slogan, mas com profundidade, né, para ganhar significado. E a sexta, a questão de que a educação científica não se limita a CTS, tá? Esse é basicamente o resumo, tá, do artigo, as principais ideias. Agora, nessa quarta parte, eu vou falar com mais detalhes sobre a introdução e, na sequência, a caracterização do CTS, que vai mostrar as várias vertentes, né? E, por fim, a gente fala sobre a educação CTS no Brasil e reflexões sobre a cidadania, beleza? Já, já a gente volta. Muito bem, retomando aqui o tópico 4. O que que ele diz na introdução? Como ele apresenta o tema, né? Essa problemática da relação entre CTS e cidadania. Bom, o primeiro ponto que ele coloca na introdução é o seguinte: o movimento CTS na educação científica converge com o movimento de letramento científico no sentido da formação para a cidadania. Engloba discussões públicas sobre as políticas de ciência e tecnologia. Acho que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Ele apresenta essa ideia geral de que o ponto em comum entre CTS e letramento científico é a cidadania, mas nenhum deles dá conta de falar sobre cidadania por si só, tá? Ou de formação para a cidadania, pelo menos no ensino de ciências, né? E aí, o segundo tópico que eu separei aqui. A educação CTS no ensino de ciências surgiu com o propósito de formar cidadãos conscientes e críticos em relação à ciência, substituindo a ênfase na formação de cientistas. E seu slogan teve um papel fundamental na revisão curricular em várias regiões e países, embora novos slogans possam surgir no futuro. Então, qual que é a ideia, né? Muito antes do movimento CTS, lá nos anos 50, 40, talvez, existia a ideia de que formar crianças na escola básica, né, sobre ciências, era formar mini-cientistas, né? E a ideia, ao longo do tempo, foi mudando, né? Hoje, a concepção mais, por assim dizer, que a maioria dos pesquisadores concordam, né, é que o ideal seria formar, a partir dos conteúdos de ciências, né, para que as crianças e adolescentes tomem decisões futuras, né, e consigam exercer mudanças no mundo, né? A concepção geral seria essa. E é o que, desde 2012, o professor Whindson já avisava aqui pra gente, né? Vai existir, ele já avisava isso, olha só que legal. Vai existir muitos outros slogans, né? Querendo orientar o ensino de ciências, né? Mas o fundamento, ele foge da ideia de formar um cientista propriamente dito, né? Isso seria papel na graduação, no ensino superior, e não para a escola básica, né? Bom, o terceiro ponto. A educação CTS tem inserção com o letramento científico, mas não deve ser confundida com o slogan deste último, no caso, o letramento científico, pois ambos têm propósitos distintos e complementares, exigindo uma compreensão e incorporação adequada em seus respectivos campos, tá? Não vou ser redundante. Já disse que há uma diferença entre esses dois, tá? Vamos partir já para a caracterização do que seria CTS, segundo os autores que o professor Whindson pesquisou, tá? Então vamos lá. O professor Whindson afirma que a maioria dos alunos, desculpe, a maioria dos autores tem como referência principal o aluno no centro das três coisas, CTS. ciência, tecnologia e sociedade. Então, o aluno, ele faz relações com a ciência, o aluno faz relações com a tecnologia, o aluno faz relações com a sociedade. A partir daí, como que o aluno vai compreender a relação da ciência com a sociedade? A relação da ciência com a tecnologia, a relação da tecnologia com a sociedade. E fica dentro desse âmbito, né? O aluno no centro, tendo essas inter-relações, tá? Na tríade CTS. Por outro lado, na educação científica, o que a gente tem são três elementos, tá? Então, imagina aí, você que não está vendo. Imagina que eu tenho uma primeira esfera que é o ensino de ciências, certo? Essa esfera ensino de ciências, ela dialoga com a esfera da educação para a cidadania. E essas duas esferas, ciências, ensino de ciências e educação para a cidadania, elas se relacionam com a educação tecnológica, né? Então, CTS, né, para outro grupo de pesquisadores, é na verdade você pensar em mecanismos de ensino de ciências visando uma educação para a cidadania ou e uma educação tecnológica, tá? Essas seriam as três interfaces do ponto de vista do professor, né? O ensino de ciências com a educação para a cidadania e a educação tecnológica, certo? E aí, ele passa a descrever as cinco versões que nós temos de CTS, segundo a revisão que ele fez, né? A revisão que ele fez foi muito boa. Até hoje, os artigos citados no tema CTS, Ensino de Ciências, são os mesmos que ele citou, né? E aí eu vou destacar os artigos. Se você acessar o meu mapa mental, tem o um link para todos eles, tá? Tem um resuminho que eu fiz para cada um desses cinco artigos, eu li todos. Recomendo fortemente, eu vou passar aqui rapidamente só as principais ideias, tá? Então, ó, a primeira versão que ele cita, né, do significado de CTS é o Eichenhand. Eu acho que eu pronunciei errado. Eichenhand. É o artigo de 1998, e esse autor, ele cita no seu artigo oito pontos. Há oito categorias. Ele cita, não vou citar algumas aqui para facilitar. Esse primeiro autor diz que CTSA significa trabalhar com motivação por conteúdos, né, relacionados à ciência, tecnologia e sociedade. Ele diz que há necessidade de fazer uma infusão casual do conteúdo de CTS. Ele diz que precisa também de infusão propositada do conteúdo, né? O professor, ele tem que intencionalmente colocar esses temas, não pode ser apenas um tema dado, ele tem que conversar com o que o aluno vivencia, né? Ele diz que existe certo tipo de disciplina, né, com relação ao conteúdo, né? O conteúdo CTS serve como organizador dos conteúdos científicos, né? E não o contrário, né? Porque se a gente pensa na escola antiga, como que funcionava, né? Era química, física e biologia separado, e aí você separava os fenômenos da física, da química e da biologia. Hoje é o contrário que se pensa, ou dentro da abordagem, segundo esse autor, né? Você trabalha a partir dos problemas. Vou pegar lá o caso, por exemplo, de Brumadinho, né? O que que tinha lá dentro do caso de Brumadinho de relações entre ciência, tecnologia e sociedade? Prato cheio. Falar de bastante coisa. E é isso. E ele cita vários outros itens. Vai lá no mapa se você quiser ver. Esse primeiro autor tem foco esses oito caracteres, né? Ele caracteriza com oito itens o que seria CTS. O segundo autor, que é o Juan López, é de 1996. Ele cita apenas três categorias. Ele é um artigo bastante popular. Esse artigo do Luan Lopes, né? E muitos autores brasileiros utilizou dessa tríade que ele aponta sobre o que seria CTS, né? São três ideias bem simples. O Juan Lopes, ele cita o seguinte, né? O primeiro, você tem que pensar é introdução de CTS nos conteúdos das disciplinas, né? Então, ele sugere que você introduza pequenos temas, né? Ele não recomenda quebrar com a estrutura posta de separação de física, química e biologia. Então, lá dentro da biologia, eu vou lá, pego e introduzo um tema de CTS, né? O segundo tópico que ele aborda é a ciência vista por meio de CTS, né? Você pode fazer, por exemplo, a partir aquele caso que eu tinha falado anteriormente, de Brumadinho. A partir lá do caso Brumadinho, quais são as explicações científicas daquele fenômeno, né? Para além do desastre, né, que ocorreu, né? Inclusive, o pessoal fala de desastre ambiental, né? Ali foi um desastre empresarial, né? Foi um caso pensado, né? Mas nós temos um outro caso que ficou popular, que foi aquele dia que São Paulo ficou todo escuro, né? E aí, fizemos já uma atividade desse tipo, com formação de professores, e aí questionava-se como que aquela fuligem, né, veio parar em São Paulo, né? Então você está caracterizando a ciência vista a partir do fenômeno CTS, né? E o que que tinha de científico ali? Faz sentido aquela fuligem vir da Amazônia mesmo ou não? Quais são as outras possibilidades, né? É um meio. Então, essa seria a segunda versão. A terceira versão desse autor, que é o Luan Lopes, ele diz que são programas puros de CTS. Aqui você não pensa mais em divisão de disciplinas, como física, química e biologia. Você tem todo um estudo, né, estrutural baseada no evento específico, né? Pense em cursos de férias que se dedicaram a estudar o que ocorreu lá em Brumadinho. Cursos de férias que estudou, que se dedica a estudar o que ocorreu lá na costa de Maceió, né, com o caso Braskem. E assim vai. Então, essas três são as versões que ele sugeriu, né? Ou você introduz pequenos pedacinhos de CTS nas várias disciplinas da escola, ou você estuda o fenômeno, né, e analisa com base na ciência, em cursos pontuais, ou você reconstrói toda uma estrutura num curso paralelo, curricular, né, um curso de férias. E trabalha CTS puro ali, né? Bom, são essas três visões da classificação que eu chamei de classificação B. No artigo ele põe como classificação B também, tá? A classificação C é do professor Demétrio, né? O Demétrio Delisoikov. Né? São duas visões apenas que ele apresenta, tá? Uma reducionista e outra ampliada, né? Focando na compreensão das forças de poder e complexidade das decisões sobre CTS, buscando problematizar mitos e modelos de desenvolvimento econômico, né? A grande questão aqui, no caso do artigo, né, indicado do Euler e da Ecosov, que é o item C, é você tentar escolher, na verdade, uma abordagem para trabalhar CTS, né? Se vai ser uma abordagem reducionista e uma abordagem ampliada, né, com seus alunos, porque há a possibilidade de fazer os dois trabalhos, né? Bom, o item D, ele vai trazer a perspectiva freiriana, né? Eu vou fazer ainda um áudio, um podcast da relação entre a perspectiva freiriana e o ensino de ciências, mas a gente pode resumir, o professor Winston, né, resume da seguinte maneira, né? Ele adota uma visão crítica, né, sobre a realidade e o contexto onde ele está inserido. E aí busca romper com o modelo ideológico de submissão ao sistema tecnológico e desenvolvimento, desenvolvendo, né, um novo modelo com base nas ideias de Freire, tá? Existe essa possibilidade, né? Eu tive contato com um artigo com essa perspectiva, só para criar mais substância na tua cabeça, que é o seguinte: o professor ele investigou por que que alguns alunos colocavam cebola nos machucados, né? E aí ele percebeu que isso era um hábito da comunidade, que várias mães colocavam ali como se fosse um curativo com cebola, né? E aí ele passou a investigar com os alunos o que que tinha de científico ali. Será que a cebola realmente tem influência, né, na cura dos machucados? Então ele trabalhou ali dentro de um contexto específico, né, uma visão crítica, né? Às vezes você pensa que CTS é só casos muito drásticos, né, ou com uma amplitude gigante. Não, você pode pegar uma situação local e tentar observar com as pessoas ali, que foi o caso do artigo, qual foi as características científicas que permeiam ali uma ação daquela comunidade, né? Vou deixar aqui o artigo indicado no blog. Indicar artigo no blog para vocês darem uma olhada, tá bom? E a última versão é a versão que se chamou de CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, tá? Basicamente, essa abordagem, ela tem como perspectiva a perspectiva socioambiental, incorporando os objetivos da educação ambiental e criticando o modelo desenvolvimentista, né, que agrava a crise ambiental e a exclusão social, tá? Dentro de CTS, essa ideia já estava incorporada, né? Alguns pesquisadores passaram a colocar o A de ambiental para dar destaque, né, que as relações elas não são meramente tecnológicas, né, instrumentais. Elas precisam trabalhar dentro de uma ideia de uso responsável, né, dos recursos naturais, né? Cabe aí um outro podcast também só para esse item, tá bom? É isso. Vamos agora para semelhanças, diferenças. Eu acho que dá para encerrar aí, né, meu? Acho que deu para encerrar. Bora lá então para semelhanças e diferenças entre os significados de CTS, tá? Então, dentre essas cinco abordagens que eu passei, né, que estão presentes no artigo, todos os significados estão centrados no ensino de ciências e nas relações CTS, tá? É importante isso. Então, o professor que escreveu o artigo, né, os pesquisadores indicados, todos eles estavam pensando dentro do ensino de ciências. Então, tem algumas sutilezas e peculiaridades que são próprias da nossa área, né? Como, por exemplo, essa ideia de experimentação, né? E colocar em prática, né, talvez as percepções dos alunos, para que eles mesmos possam tomar uma noção e decidir, né? Isso está no fundamento da prática científica contemporânea, né? Na educação prática científica contemporânea. Uma segunda semelhança entre as cinco abordagens é a seguinte, né? Cada significado aborda a interação entre ciência, tecnologia e sociedade no contexto educacional, né? No caso específico aqui, o foco foi dado no contexto brasileiro, tá? Por isso que o professor Whindson usou bastante o termo letramento científico, tá? Talvez eu possa fazer um outro áudio futuramente, percebendo essa mudança, né, de quando que entrou CTS, quando que entrou letramento científico e quando que entrou alfabetização científica, né? Todos esses termos eles têm uma história e têm vínculos, né? Num curso, numa aula de CTS, eu não posso deixar de citar isso, que as decisões educacionais dentro do ensino de ciências também são políticas, apesar da gente se esquecer disso algumas vezes, tá? E uma terceira semelhança é que eles buscam, né, as cinco abordagens buscam ampliar a compreensão do papel da ciência e tecnologia na sociedade, né? Isso foi evidente em qualquer abordagem CTS, né? Então, todas as abordagens CTS, pelo menos as citadas aqui, existirá esses três, essas três intencionalidades, né? Por assim dizer. Seria a primeira, o foco em ensino de ciências, né? O contexto, no caso nosso brasileiro, e a terceira parte, a questão da ampliação da compreensão da ciência, né? O que que será que é ciência? Por que que a gente estuda ciência? Inclusive, isso é um questionamento que a Saceron vai fazer no outro artigo que a gente vai fazer um novo podcast, né? Para que serve ciência, né? No contexto educativo. Bom, e as diferenças? Vamos ver aqui algumas diferenças entre essas cinco abordagens, né? A primeira classificação, a classificação A de Aikahead, o artigo de 94, ele divide os materiais em oito partes, né? Enquanto que o Luan Lopes divide em três, tá? Eu não vou esmiuçar aqui qual é as três diferenças, o que eu posso dizer é que as oito de Aikahead e as três de Luan Lopes não são semelhantes, tá? Elas são totalmente distintas. Só para a gente lembrar que CTS não é só uma coisa, né? Tem várias definições. Bom, o segundo ponto, ainda dentro das diferenças, é o seguinte: a classificação de Euler e Delisukov, que é o professor Demetrio, né, de 2001, apresenta duas visões, reducionista e ampliada, focando o poder e a complexidade nas decisões CTS, né? Enquanto que a educação CTS, na perspectiva freiriana, aborda o desenvolvimento de um novo modelo educacional e um rompimento com submissão a sistemas tecnológicos, tá? Então, existem umas diferenças gritantes aqui, né? Entre a abordagem do Euler, né, e de Freire, né, que um diz assim, ó, vamos pegar o que está aí e vamos verificar se a gente vai trabalhar de uma maneira reducionista ou se a gente vai ampliar isso, né? O Freire não, ele vai a abordagem freiriana vai partir da ideia de trabalhar o contexto e perceber o que tem significado e romper com as relações estruturantes ali que não fizer sentido para o grupo, né? Basicamente. E a terceira diferença é a respeito da educação CTSA, que enfatiza o compromisso, né, da educação CTS com a perspectiva socioambiental, né? O foco aqui, de fato, é o ambiente. Galera nossa gosta muito dessa vertente porque traz ali relações exclusivas ali do ambiente, né? Mas não pode ser encarada como mais ampla do que CTS, né? Eu entendo o papel estratégico de colocar o A em CTSA, mas ela não é mais ampla, né? Ela só dá mais ênfase a um dos pontos que CTS já abarcava, tá bom? Bom, a partir daí já deu aqui o nosso limite de tempo, né? Tem duas tabelas interessantes que eu recomendo fortemente vocês darem uma olhadinha, né? Onde se sintetiza aí as diferenças, né, entre ensino de ciência clássica e CTS, né, para você pegar mais uma noção do que seria CTS. E tem outro quadro interessante, que é o quadro sobre algumas características do ensino de ciência humanista, que é o que se aproxima ali da abordagem do Aikahead, né? É isso, vamos para a nossa parte final aqui agora. Só mais um tempinho. É isso aí, chegando à última parte da nossa análise aqui do texto do professor Whindson sobre CTS e cidadania. Olha só, agora a parte do texto onde ele analisa a educação CTS no Brasil, certo? Eu vou destacar apenas quatro pontos, tá? O primeiro é a ideia de slogan. Primeiro, a ideia de slogan, ele diz o seguinte: o slogan CTS começou a ser adotado no Brasil na década de 90. E desde então, houve um aumento no número de trabalhos e pesquisas relacionadas ao campo de CTS no ensino de ciências. Então, marca essa informação que é importante. Tal. 1990 foi o ano em que se popularizou, né, ou a partir dali se concentrou um número grande de publicações sobre CTS, né? Mas a gente tem que ter consciência de que CTS, ela não é apenas o foco do ensino de ciências voltado para a formação da cidadania. É isso que ele falou várias vezes. O segundo tópico, tá? O segundo tópico é o seguinte: os objetivos da área de ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio expressam relações com a educação CTS, incluindo entender a relação entre ciência e tecnologia, compreender o impacto das tecnologias na vida pessoal e social, e aplicar tecnologias relevantes para a vida dos estudantes, né? Então tá aqui o caráter prático, né? É difícil selecionar conteúdos, né? Mas pensando na abordagem CTS, muito mais do que aprender a usar determinadas tecnologias, o interessante seria problematizar essas tecnologias e seu uso, né? Bom, outro tópico que eu separei aqui, o tópico 3. Na revisão de pesquisas em educação CTS no ensino de ciências no Brasil, há uma preocupação com os parâmetros de ciência, tecnologia e sociedade, e também com os propósitos voltados para a educação científica para a cidadania. Isso é muito interessante, né? Porque dentre aqueles cinco autores que ele citou, né, que fundamenta abordagens diferentes de CTS, por estar no Brasil, há uma preocupação de, além de trabalhar CTS, ter foco também na cidadania, que é justamente esse ponto que a gente estava discutindo anteriormente, né? Por que que eu preciso, ou esse aluno está vendo esse conteúdo específico de ciências, né? O que que vai poder mobilizar decisões para a vida cotidiana dele, não somente para o vestibular. O último tópico que eu separei aqui a respeito da educação CTS no Brasil é o seguinte: a dualidade de caracterização da educação CTS em torno de seus parâmetros e do papel da educação para a cidadania precisa ser refletida para evitar reducionismos que possam limitar o papel da educação científica. É aquilo que também comentamos, né? Existe uma dualidade na caracterização do CTS, né? Era aquilo que o outro autor mencionou. Eu posso ser reducionista ou eu posso tentar trabalhar de maneira ampla, né? Mas eu preciso ter o rigor, e a profundidade necessária para encarar esses temas dentro de sala de aula. Não pode ser banal, né? Não pode ser um box de livro, sabe? Precisa ser bem fundamentada, bem discutida, bem desenvolvida em sala de aula, beleza? Eu acho que seria isso, tá? Tem um tópico aqui de reflexões para a cidadania. Vamos falar dele também, vai? Eu separei aqui para esse quatro itens, só para a gente finalizar. O primeiro diz o seguinte: o cidadão letrado deve participar das decisões democráticas sobre ciência e tecnologia e questionar a ideologia dominante do desenvolvimento tecnológico, não se restringindo apenas a aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas. Muito bom, dispensa até comentários. Ele diz mais: reduzir a educação científica à educação CTS pode levar a uma limitação do tratamento de outros domínios da educação científica que não estão abrangidos pelos temas CTS selecionados. Então, é aquilo que comentamos, né? Muitas vezes você opta por trabalhar, por exemplo, lá a questão do desmatamento na Amazônia, né? Mas dentro do escopo de conhecimentos que estão pré-estabelecidos, né? ou outros que a própria comunidade define, será que esse tema, né, ele é adequado para o grupo escolar que você está trabalhando? Será que os seus alunos eles não carecem de outros itens, né, de ciências para as demandas várias que eles têm aí nas vidas cotidianas? É importante se atentar a isso, né? É importante você trabalhar com CTS, mas pode levar a uma limitação no tratamento de outros domínios da educação científica, né? E por fim, ele fala sobre currículo. Currículos de ensino de ciências voltados apenas para a preparação do ensino superior têm contribuído com pouco para a formação da cidadania e não têm melhorado a qualidade do aprendizado. O movimento CTS pode ajudar a superar esses desafios, mas é fundamental consolidar a formação da cultura científica por meio do aprendizado de conceitos disciplinares e da compreensão da tecnociência. Certo, gente? Finalizamos agora com os nossas dicas do vinil. No way. Estou dando um pano errado aqui. Então vamos lá, falando de dicas agora sagazes, tá? Como eu comentei no início, hoje o tema CTS-A, ou CTS apenas, ele pode explorar novas abordagens, novos itens, né? E uma delas é a biotecnologia, tá? Biotecnologia pode estar associada ao uso de novos produtos, né? Mas principalmente o que se questiona é quais são os impactos com a saúde e o meio ambiente de modo geral, né? Tem um filme muito interessante que eu indico, que é o filme Gattaca. É um filme de 1997. Já tinha-se a ideia de biotecnologia naquela época, né? A técnica CRISPR não estava disponível ainda, mas a ideia do filme aborda exatamente o que dá medo, né? Em biotecnologia, quando você faz reflexões CTS. Vai lá e conheça, tá? Depois eu deixo o link aqui para você explorar os itens, tá? Dentro de livros, temos um livro do Tarsis Marghella, é um brasileiro, né? Ele escreve um livro de romances, mas ele é um educador ambiental, né? E o livro se chama Unicelular, tá bem baratinho na Amazon, tá? Se eu não me engano, tá 5 conto. É isso mesmo, acabei de ver. A versão online, 5 conto, vai lá. Unicelular, muito bom. Dentro do tema que eu comentei bastante aqui foi a inteligência artificial. Também é um outro tema que pode suscitar reflexões CTS. E aí eu estou indicando o filme Action Machine, que é de 2014, de Alex Garland. Dentro desse filme, bom, eu vou deixar para você pesquisar, tá? No tema segurança e cibersegurança, indiquei aqui o Black Mirror, tá? Principalmente a segunda temporada, tem muita coisa boa. E o livrinho clássico chamado Neuromancer, tá? E as outras duas surpresinhas eu vou deixar para você ver e dar uma pesquisada lá no link que eu vou deixar no final do post, tá? Temos duas dicas sobre climas, né, mudanças climáticas, bem interessante, tem um livrinho bem bom. E temos algo sobre educação científica, tá? Que eu indiquei uma série e também um livro, um livrinho bem bom. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado esse áudio, né? O livro do professor Whindson, ele tem muito mais informação do que esse artigo que nós refletimos. Esse artigo é bacana, né? Mas ele não está dentro dos populares do professor. A gente tentou ver um pouquinho da biografia, viu o contexto, principais ideias, introdução, caracterização de CTS, educação CTS no Brasil e algumas reflexões sobre cidadania aqui no final, né? E aí temos as nossas dicas, beleza? É isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.